Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 36. Sobre o alto do mar, os soldados, transto o rio, acumularam-se junto à artilharia. Era uma multidão alvorotada sem coisa alguma recordando a força militar, que se decompusera, restando, como elementos irredutíveis, homens atônitos e inúteis, e tendo agora, como preocupação exclusiva, evitarem o adversário que tão ansiosamente haviam procurado. O cerro em que se reuniam estava próximo demais daquele, e passível, talvez, de algum assalto à noite. Era forçoso abandoná-lo. Sem ordem, arrastando os canhões, deslocaram-se logo para o alto do Mário, 400 metros na frente. Ali improvisaram um quadrado incorreto, de fileiras desunidas e bambas, envolvendo a oficialidade, os feridos, as ambulâncias, o trem da artilharia e os cargueiros. Centralizava uma palhoça em ruínas. A fazenda velha, e dentro dela o comandante em chefe moribundo. A expedição era agora aquilo, um bolo de homens animais, fardas e espingardas, entupindo uma dobra de montanha. Tinha descido a noite. Uma dessas noites ardentíssimas mas vulgares no sertão, em que cada estrela ficha, sem cintilações, irradia como um foco de calor e os horizontes, sem nuvens, se iluminam-se de minuto em minuto, como se refletissem relâmpagos de tempestades longínquas. Não se via o arraial. Alguns braseiros chama, de mimadeiras adendo sob o barro das paredes e tetos, ou luzes esparsas de lanternas mortis bruxuleando nas sombras, deslizando vagarosamente, como em pesquisas lúgubres, e indicavam-no embaixo, e traindo também a vigília do inimigo. Tinham, porém, cessado os tiros e nenhuma voz dali subia. Apenas na difusão luminosa das estrelas desenhavam-se, dúbios perfis imponentes das igrejas. Nada mais. A casaria compacta, as colinas circundantes, as montanhas remotas, desapareciam na noite. O acampamento em desordem contrastava a placidez ambiente. Constritos entre os companheiros, cento e tantos feridos estropiados por ali se agitavam ou se arrastavam, torturados de dores e da sede, quase pisados pelos cavalos que espavoridos nitriam, titubeando no atravancamento das carretas e fardos dos comboios. Não havia curá-los no escuro onde fora a temeridade incrível rápido fulgurar de um fósforo. Além disto, não bastava para tantos o número reduzido de médicos, um dos quais, morto, extraviado ou preso, desaparecera à tarde para nunca mais tornar. O coronel Tamarindo faltava, ademais, um comando firme. O novo chefe não suportava as responsabilidades que o oprimiam. Maldizia, talvez mentalmente, o destino extravagante que o tornara herdeiro forçado de uma catástrofe. Não oficial, que ansiosamente o interpelara sobre que ele é aquele transe, respondera com humorismo triste, rimando um dito popular do norte. É tempo de muricicada um cuide de si. Foi a sua única ordem de dia. Sentado na caixa de um tambor, chupando o longo cachimbo, com o estoicismo doente do próprio desalento, o coronel Tamarindo, respondendo de tal jeito, ou por monossílabos, a todas as consultas, abdicar a missão de remodelar a turba esmorecida e ao milagre de subdividi-la em novas unidades de combate. Ali estavam, certo, homens de valor e uma oficialidade pronta ao sacrifício. O velho comandante, porém, tivera a intuição de que um ajuntamento em tais conjunturas não significa a soma das energias isoladas e avaliara todos os elementos que, nas coletividades presas de emoções violentas, reduzem sempre dades pescolidais mais brilhantes. Quedava impassível, alheio à ansiedade geral, passando de modo tácito o comando a toda a gente. Assim, oficiais incansáveis davam por conta pré-providências mais margentes, retificando o pretenso quadrado em que se misturavam, a esmo, praças de todos os corpos, organizando ambulâncias e dispondo padiolas, reanimando os ânimos, abatidos. Pelo espírito de muitos passara mesmo o intento animador de um revide, um novo assalto logo ao despontar da manhã, descendo a força toda em arremetida violenta sobre os fanáticos, depois que os abalasse um bombardeio maior do que o realizado. E concertavam-se em planos visando corrigir o revés com um lance de ousadia. Porque a vitória devia ser alcançada a despeito dos maiores sacrifícios. Pensavam, nos quatro lados daquele quadrado mal feito inscreviam-se os destinos de república. Era preciso vencer. Repugnava-os, revoltava-os, humilhava-os angustiosamente aquela situação ridícula e grave, ali, no meio de canhões modernos, sopesando armas primorosas, sentados sobre um equinete repletos de cartuchos. E encurralados por matude matutos turbulentos. A maioria, porém, considerava friamente as coisas. Não se iludia. um rápido confronto entre a tropa que chegara horas antes, entusiasta e confiante na vitória, o Yagi ali estava vencida, patenteava-lhe uma solução única. A retirada! Alvitre de retirada não havia alvitrara ou recurso, ou protraí-lo sequer. Às 11 horas, juntos os oficiais adotaram unânimes. Um capitão de infantaria foi incumbido de cientificar da resolução o coronel Moreira Cessa. Este impugnou-a logo, dolorosamente surpreendido, a princípio calmo, apresentando os motivos inflexíveis do dever militar e demonstrando que ainda havia elementos para uma tentativa qualquer. Mais de 2/3 da tropa apta para o combate e munições suficientes. Depois, num crescendo de cólera e de angústia, se referiu à mácula que para sempre lhe sombrearia o nome. Finalmente explodiu. Não sacrificassem aquela cobardia imensa. Apesar disto, manteve-se a resolução. O protesto de Moreira Cessar era contar a agonia do valente infeliz. Revoltado, deu a sua última ordem. Fizessem uma ata de tudo aquilo, deixando-lhe margem para um protesto, em que incluiria o abandono da carreira militar. A dolorosa reprimenda do chefe, ferido por 2 balas, não moveu, contudo, a oficialidade incólume. Rodeavam-na, perfeitamente válidos ainda, 100 centenares de soldados. 800 talvez, dispunha de 2/3 das munições, estava em posição dominante sobre o inimigo. Mas a luta sertaneja começara, naquela noite, a tomar a feição misteriosa que conservaria até o fim. Na maioria mestiços, feitos da mesma massa dos matutos que os soldados, abatidos pelo contragolpe e de inexplicável revés, em que baquearam o chefe reputado invencível, ficaram os assuntos de gestão empolgante do maravilhoso, invadidos de terror sobrenatural, que extravagantes comentários agravavam. O jagunço brutal e entroncado diluía-se em duende intangível. Em geral, os combatentes, alguns feridos mesmo no recente ataque, não haviam conseguido ver um único outro. Os da expedição anterior acreditar estavam atônitos absortos ante o milagre estupendo, visto, ressurretos, 2 ou 3 cabecilhas, afirmavam convictos. Tinham sido mortos no cambaio, e a Taratos, para os mais incrédulos mesmo, começou a despontar algo de anormal nos lutadores fantasmas, quase invisíveis, ante os quais haviam embatido intentes. Mal os lobrigando, esparsos e diminutos, rompendo temerosos dentre ruínas, e atravessando incólumes os braseiros dos casebres em chamas. É que grande parte dos soldados era do norte e criara-se ouvindo, em torno, de em volta com o dos heróis dos contos infantis, o nome de Antônio Conselheiro, e a sua lenda extravagante, os seus milagres, as suas façanhas de feiticeiro sem par, apareciam-lhes. Então verossímeis esmagadoramente, na outra prova tremenda daquela catástrofe. Pelo meio da noite, todas as apreensões se avolumaram. As sentinelas se assentavam nas fileiras frouxas do quadrado, estremeceram, subitamente despertas, contendo gritos de alarma. Um rumor indefinível avassalara a mudez ambiente e subia pelas encostas. Não era um surdo tropear de assalto. Era o mínimo embaixo no arraial invisível, rezava. E aquela cabilidade extraordinária, ladainhas tristes em que predominavam, ao invés de brados varones, vozes de mulheres surgindo da ruinaria de um campo de combate. Era, naquela hora, formidável. Atuava pelo contraste. Pelo burburinho da soldadesca palma, mas os quiris estatropiados doles entravam, pá, piores que intimações enérgicas. Diziam de maneira eloquente que não havia reagir contra adversários por tal forma transfigurados pela fé religiosa. A retirada impunha-se. Pela madrugada, uma nova emocionante tornou urgentíssima. Falecer o coronel Moreira Cessar, retirada era o último impulso no desânimo geral. Os aprestos da partida fizeram-se, então, no atropelo de um tumulto indescritível. De sorte que, com o primeiro bruxulhar da manhã, uma força constituída por praças de todos os corpos abalou, fazendo a vanguarda, encalçada pelas ambulâncias, cargueiros fardos, feridos e padiolas, entre as quais a que levantava o corpo do comandante malogrado, nada indicava naquele momento a séria operação de guerra que ia realizar-se. A geral era fuga. Avançando pelo espigão do muro rumo da favela e dali derivando pelas vertentes opostas, por onde descia a estrada, a expedição espalhava-se longamente pelas encostas, dispersando-se sem ordem, sem formaturas. Neste de dar as costas ao adversário que, desperto, embaixo, não a perturbara ainda, parecia confiar apenas na celeridade do requico para se libertar. Não se dividir em escalões, dispondo-se à defesa ofensiva característica desses momentos críticos da guerra. precipitava-se à toa, pelos caminhos fora. Não retirava, fugia. Apenas uma divisão de dois Krupp, sob o mando de um subalterno de valor, e fortalecida por um contingente de infantaria, permanecera firme por algum tempo no alto do Mário, como uma barreira anteposta à perseguição inevitável. Vai ao mover-se final, essa fração abnegada foi rudemente investida ao inimigo, tinha, na ocasião, o alento do ataque e a certeza na própria temibilidade. Acometeu ruidosamente, entre vivas entusiásticos, por todos os lados, em arremetida envolvente. Embaixo começou a bater desabaladamente o sino, a igreja nova explodia em descargas, e adensada no largo, ou correndo para o alto das colinas, toda a população de Canudos contemplava aquela cena, dando ao trágico do lance a nota galhofeira, irritante de milhares de assovios estridentes, longos e implacáveis. Mais uma vez o drama temeroso da guerra sertaneja tinha desenlace de uma pateada lúgubre. O desfecho foi rápido. A última divisão de artilharia replicou por momentos e depois, sua vez, abalou vagarosamente pelo declive do espigão a retirando. É tarde. Adiante a Tadjão alcançava o olhar, a expedição, esparsa e estendida pelos caminhos, estava de ponta a ponta, flanqueada pelos jagunços,